Sobre Sesuca, o podcast dos egressos do Sesuca.
Sejam muito bem-vindos ao episódio número 10 do Sempre Sesuca, gravado em 21 de setembro de 2020. O podcast é destinado a uma conversa com os egressos do Sesuca e aqui vamos falar sobre carreira, mercado de trabalho, negócios e muitos outros assuntos. Eu sou a professora Juliana Saboia e hoje está aqui comigo a Juliana Oliveira, egressa do curso de Ciências Contábeis, sócia proprietária do escritório contábil Bart e Oliveira Contabilidade e pós-graduada em Planejamento Estratégico e Gestão Tributária e também pós-graduada em Auditoria. O podcast também conta com a participação do aluno Yuri Verlindo, que apoia na edição, produção e design de capas. Então, Ju, muito obrigada pela tua presença hoje. Antes de começarmos, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua experiência profissional, sobre a tua história.
Olá a todos. Um prazer estar aqui novamente, né? Podendo falar um pouquinho da minha profissão, da minha experiência. Então, hoje eu atuo como contadora, né, no meu escritório, no meu negócio próprio. Me formei em 2012 na Sesuca e desde então passei por algumas outras experiências que não era, né, em outras empresas, até há 5 anos atrás eu abri, então foi em 2015, abri o meu negócio em sociedade com a Natália Bart. E o nosso escritório é aqui em Cachoeirinha, atendemos pequenas e médias empresas. Atuamos também com a auditoria condominial, que é um nicho novo aí que nos inserimos há um certo tempo. Por isso, então, fiz a pós-graduação, né, em auditoria. E hoje nós atuamos, então, lá no escritório, fazemos toda a parte contábil, né, das empresas, consultoria, assessoria. A Natália lidera o departamento pessoal e eu o departamento fiscal e contábil. Fazemos juntas a parte administrativa. Nosso escritório, hoje, ele tem mais ou menos 50 clientes, uma carteira de 50 clientes. Como eu falei, nosso foco são pequenas e médias empresas. Então, atualmente o cenário é esse. Mas eu comecei lá atrás, né, como estagiária mesmo, com a necessidade de me inserir no mundo contábil. Eu comecei fazendo escrituração de notas fiscais lá, auxiliando, né? Passando, estagiando por vários setores até me formar e então começar a trabalhar efetivamente com isso. O último emprego, digamos assim, no mercado foi numa indústria farmacêutica e eu saí de lá porque a empresa passou por uma reformulação. Então eu pensei, o que vou fazer agora, né? Não queria sair da área contábil, né? Não era o meu foco, já estava indo para a primeira pós-graduação. Então, conheci a Natália, que tinha os mesmos objetivos que eu queria, né? Que ela já atuava, já tinha um negócio, mas que procurava uma parceira. E aí foi o nosso encontro, e ela veio já com uma carteira de clientes, né, dela. Então, reestruturamos todo o negócio dela e assim nasceu a Bart Oliveira Contabilidade.
Uau, Ju, que legal! Eu acho muito bacana, né, quando a gente consegue atuar na área e atuar mesmo, né? Porque, claro, atuar dentro de uma empresa na área de contabilidade também é super legal, mas a consultoria, ter um escritório, né? Eu acho que com certeza deve ser o sonho de muitos alunos ter o seu próprio escritório, porque a gente está unindo duas coisas, né? É fazer o que gosta, já que se escolheu a área de contabilidade, e ser o próprio chefe, que é legal, não necessariamente é uma coisa fácil e simples, mas é muito prazeroso, né?
Ter o seu próprio negócio tem os seus prós, que nem tu falaste, ser o dono do seu negócio, mas também tem os contras, né? Como toda a profissão. Nós temos aí 5 anos de empresa, mas podemos dizer que os 3 primeiros foram bastante difíceis, assim, para se inserir no mercado, para colocar o teu nome nas ruas, até um jeito que nós encontramos, assim, de fazer isso, foi o marketing digital, que, claro, e também a contabilidade, ela tem muito, ela é muito assim, por indicações, né? Por, então, tu tem que ter fazer um network, tu tem que conhecer pessoas, tu tem que fazer cursos, buscar locais que tu possa promover o teu negócio, né? Porque assim, o boca a boca funciona muito na nossa área.
Ah, sim, a área de serviços tem isso, né? A gente fazendo um bom trabalho, com certeza traz resultado, né? E como tu comentaste, assim, no início não é nada fácil e não dá para desistir no primeiro ano, nem no segundo, às vezes nem no terceiro, porque uma hora o resultado vem, né? Aquela, é o clássico, a gente colhe o que a gente planta, né? Mas primeiro tem que plantar, tem que esperar a plantinha nascer, crescer, desenvolver, para aí a gente poder colher. Então é um longo caminho. E o bacana é que tu conseguiste isso dentro da tua área, né? O que te levou a querer cursar Ciências Contábeis?
Na verdade, eu sempre gostei, né, de Ciências Exatas. O prazer de estudar e utilizar a matemática e a lógica para resolver problemas, isso sempre me atraiu. A profissão de contador não é só isso, né? Não é só a matemática, não é só a lógica, mas tem muito disso, então inicialmente foi o que deu norte para mim.
Então isso foi aquilo que te motivou, digamos assim, gostar dessa parte mais lógica, mais numérica, mas que não é só isso, como comentou a Ana.
Exatamente, porque o contador também, apesar de ser uma ciência exata, né, quando te torna contador e tu tem ali teus clientes, é muito, também muito assim, das ciências humanas, tem muito disso, é engraçado, mas porque tu acaba te envolvendo com um cliente, não ali no gerenciamento do negócio dele, e isso, às vezes ele te procura por uma opinião, não só daquele assunto, sabe, daquele assunto contábil, às vezes, tu acaba gerenciando o negócio dele com ele, tu acaba sendo uma ferramenta de gestão para ele, entende?
Ah, que legal, ou seja, que nem eu falo às vezes para os meus alunos, né? Não, quem gosta só de números também precisa ter um pezinho na humanas, e quem gosta só de humanas também tem que ter um pezinho nos números, porque no final, independente da área de negócios que a gente esteja falando, tudo se interliga e lá na frente pode acontecer como você está falando agora, né, Ju? Que não é só, só fazer a contabilidade para esse teu cliente, muitas vezes é da conselho de gestão.
Exatamente, o contador hoje... contador do futuro, digamos assim, ele caminha muito por esse lado da gestão, né? Tanto, até essa questão da auditoria, que é esse nicho novo que eu comentei, que a Bart Oliveira tá trabalhando, auxilia muito, muito nessa parte, né? Da gestão, de analisar a saúde financeira da empresa, de procurar gatilhos, de, enfim... o contador agora, o novo contador, ele tende a ser cada vez mais envolvido na gestão, não só ter aquela figura de guarda-livros, entre aspas, que se falava antigamente, que vai ali, calcula o imposto, manda guia para o cliente, faz o balanço e deu. Não é mais isso.
Sim, é uma atuação muito mais ampla. Pensando assim, como muitos que estão nos ouvindo são alunos, né, do curso, e ainda muita gente no início, alguns mais para o final, a gente gosta de falar às vezes um pouquinho sobre como é que foi durante, né, a faculdade. Tu lembra quais foram as dificuldades que tu teve durante a tua formação?
Lembro, sim. Eu não digo assim durante toda a formação, mas quando o curso ele foi se encaminhando assim para o final, eu já estava estagiando em um escritório contábil, e eu percebi que a rotina do escritório, que a rotina, né, do escritório, ela não estava assim, a faculdade não estava me mostrando realmente o que, que era essa rotina, sabe? Claro que ela não vai me mostrar realmente na prática, né, como que é, mas a teoria eu esperava um pouco daquilo. Então, eu lembro que eu cheguei no escritório, né, e disse, ah, mas isso eu não aprendi, sabe? E no fim, o curso foi acabando e eu não aprendi. Tem coisas, realmente, que tu não aprende na faculdade. Na contabilidade, eu digo, né, falando em contabilidade, assim. Um exemplo, tá? As obrigações que o governo pede. Eu não sei como é que tá hoje a grade, né, mas na minha época não tinha uma cadeira sobre isso, não tinha uma disciplina que falava dessas questões das obrigações fiscais. O que mais também que que eu posso dar de exemplo, a parte societária, né? Como abrir uma empresa na prática, a faculdade não me ensinou. O que me ensinou foi na vivência do escritório. E isso foram as coisas, assim, que foi o que eu senti mais dificuldade, assim, ao longo do... Mais do meio pro final, assim. Porque na faculdade, claro, tu aprende, assim, muito o foco bem contábil ali, lançamentos contábeis, fechamento de balancetes, balanços. Mas eu acho que, pelo menos naquela época, agora eu não sei como está, como eu te falei, mas naquela época eu acho que poderia ser um pouco diferente, poderia abranger mais a rotina do escritório mesmo, assim, que na faculdade, de repente, até na parte societária eu tive alguma pincelada, assim, na parte de direito empresarial, mas não era. Então, eu acho que o mais, para mim, a dificuldade que eu tive foi essa questão, que a rotina do escritório, na prática, não... A faculdade não me mostrou, assim, digamos, 100%.
Sim. É, isso é bem comum, né? Nem sempre a gente consegue, durante a formação, ver tudo aquilo que seria necessário. Tu te formou, foi em 2011, Jô?
Eu me formei em 2012. A minha colação foi início de 2013. Uhum.
Nossa, faz tempo já, né, guria?
Faz.
Quando a gente para pensar, a gente vê, nossa, faz bastante tempo. E assim, eu vejo que teve bastante mudança nos cursos. Claro, eu não sou da área de contábeis, né? Mas eu vejo que tem bastante, porque teve muito essa demanda do mercado, é uma necessidade de reinvenção, de trazer cada vez mais a prática. Porque no final, a prática e a teoria, elas caminham muito juntas. E aí tu trouxe uma coisa que eu achei bacana, né? Tu fez bastante estágio e lá no estágio tu conseguiu identificar isso. Então a tua inserção no mercado, ela veio através de estágio, foi assim?
Sim, foi através de estágio em escritório contábil. Eu trabalhava, como contei no início, com carteira assinada, né? Trabalhava na área financeira. E aí eu vi que naquele momento, se eu não desse um passo para trás, financeiramente falando, no futuro eu iria sentir, sabe? Eu ia sentir a dificuldade, né, de me inserir na carreira contábil. Então, foi aí que eu pensei, não, eu vou ter que abdicar desse meu emprego na área financeira, que eu tenho estabilidade, né, mas eu vou ter que procurar um estágio na área contábil, senão eu não vou conseguir, né, pôr em prática o que eu tô estudando, eu não vou, depois de formada, uma contadora sem experiência, vai ser bem difícil, né? Assim, eu pensava assim. Uhum. Então, foi assim que eu comecei a estagiar na área fiscal de um escritório contábil. Como eu falei antes, fazendo escrituração, lançando nota fiscal. E assim, eu fui evoluindo. Daí, depois eu mudei de escritório, fui para o escritório estagiar na área de departamento pessoal. Depois, eu estagiei na área contábil. E eu fiz estágio em todas as áreas, né? Então, eu acho que isso foi, assim, uma grande base para mim. Uhum. Eu naquele momento eu dei um passo para trás para dar muitos outros para frente depois.
Ah, Ju, que legal tu falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente fala bastante em aula, né, nós professores, a gente bate muito nessa tecla de aproveite a faculdade para fazer estágio na área que tu quer, porque é o momento de fazer, porque depois de formado é mais complicado, se tu não tá inserido ainda. Só que às vezes nós professores falando parece que não soa tão importante. E é legal quando os convidados comentam isso, né, que foram exatamente isso, né? Tive que parar, enfim, revisar, muitas vezes realinhar toda a minha questão financeira, enfim, para poder estagiar na área que eu queria, para a partir daí começar a minha nova profissão. E realmente esse é o caminho, né? A não ser quando a gente dá sorte de já entrar direto na área que a gente quer, o caminho é esse, é reorganizar a vida para poder financeiramente aguentar o tranco, porque muitas vezes, mas não sempre, né? Porque dependendo do estágio, às vezes a bolsa é mais alta do que carteira assinada, né? Então, muitas vezes é mais interessante. Tem isso, né? E aí, assim, depois que a gente está dentro da profissão, assim, eu sei que tu gosta muito da área, tanto que tu atua, né, bastante tempo já. O que tem de bom na profissão?
Eu acredito que a versatilidade, sabe? Isso é uma coisa que me chama a atenção. Porque dentro da ciência contábil, eu posso atuar em várias áreas, né? Eu, particularmente, gosto de dizer que eu gosto sempre em movimento, gosto de estudar, né, evoluir, adquirir conhecimento. Eu fiz, como eu comentei, eu fiz uma pós, depois eu resolvi outra. E o contador, ele tem que gostar de de sugar conhecimento, ele tem que gostar de estar sempre se atualizando, sabe? E a questão de ser versátil, de eu poder trabalhar na área de perícia, vou dar exemplos, perícia, auditoria, departamento pessoal, agora tem novas áreas, assim, contabilidade internacional, compliance, o que mais que eu posso citar? Enfim, tem um leque de opções, sabe? Eu acho que a profissão contador é muito versátil e isso me chama atenção.
Uhum. Ah, legal. Sim, tem várias áreas e elas são muito... É, como eu digo, na área de administração nós temos muitas áreas e todas elas conversam diretamente com a parte de ciências contábeis. Então, realmente, o leque é muito grande, muito grande, né? E o que, que tem de ruim? Se é que tem alguma coisa de ruim?
Bom, eu acho que eu posso falar agora mais como empreendedora, então.
Boa!
Eu acho que a economia, né, nos afeta diretamente. Isso eu acho que para todos, né, mas eu falando na minha área, principalmente agora a gente pode sentir aí nessa pandemia que a gente está passando. Então, assim, se o cliente ele está com dificuldade no negócio, financeiramente ele está instável, consequentemente ele vai prejudicar, né, o escritório nesse sentido, que ele é um prestador, o escritório é um prestador de serviços, né? Então a economia afeta diretamente. Então, se ele tá com problemas financeiros, ele vai acabar de repente atrasando o teu honorário, enfim. Isso é um ponto, digamos, difícil que eu acho, né? A questão da economia. Então, também tem outra questão que eu quero comentar que eu acho bem importante, que é sobre a desvalorização do contador em algumas situações. Porque existe, né? A gente acha que não, mas existe. Eu já ouvi muitos dizerem assim, ah, porque contador é um mal necessário. Quando, na verdade, a gente pode ser parceiro, né, do negócio, né, agregando no crescimento da empresa, auxiliando na gestão. O contador ele não está aqui apenas para, como eu falei antes, gerar imposto a pagar, mas ele sim para trazer ferramentas que ajudem o empresário a gerenciar o seu negócio. Então, às vezes, ah, como é ruim, né, pagar esse honorário aqui do contador, mas aí tu tem que pensar o que, que tu pode tirar dele para te retribuir aquele valor ali que tu tá pagando. Não é só ele te enviar uma guia ali do imposto por mês. Vamos, o que, que eu posso, né, fazer com que ele seja meu parceiro pro meu negócio crescer? Então aí entra o contador gestor. Então eu acho que a questão da valorização do contador também tem que... É um ponto assim que às vezes nos... Não prejudica, mas é uma dificuldade que a gente encontra.
Uhum, perfeito. Porque muitos dizem isso, né? Ah, eu vou ser obrigado a ter um contador para poder ter o meu negócio. E sim, a legislação te obriga, né? Mas isso não é necessariamente algo ruim. Eu acho que tu trouxe essa parte, muito bacana a ideia do contador gestor, né? Que é uma nova forma de ver o contador se ver e o contador ser visto. É como uma ferramenta, efetivamente, de auxílio para a empresa, né? E como é que é o dia a dia, Ju, né, dentro do teu escritório? Como é que é essa? Deve ser uma loucura, eu imagino.
É uma correria punk, mas assim, a primeira coisa, né? O contador precisa organizar uma agenda, né? Então, seja mensal, semanal, diária, isso deve ser feito constantemente e previamente, né? Porque tu trabalha com um calendário ali de obrigações a serem entregues, que tu não pode simplesmente ver onde... Ah, amanhã eu tenho que fazer isso. Não, tu tem que saber que daqui semana que vem eu tenho que fazer aquilo, ou mês que vem, enfim. Tu tem que ter uma agenda bem estabelecida, né? Então, a grosso modo, eu posso me referir, assim, sobre as obrigações fiscais e contábeis, né? Que são exigidas, que a gente tem que fazer parte do nosso dia a dia. As ações administrativas e financeiras, que a gente trabalha junto ao cliente. A consultoria nas áreas, né, nas diversas áreas das empresas aí que nós prestamos diariamente ao cliente, que nos ligam, seja nos ligam e nos contatam, seja por WhatsApp, e-mail, enfim, a qualquer hora do dia, muitas vezes. A entrega da contabilidade atualizada, né, me referindo já agora ao balancete mensal, que mostra a saúde financeira da empresa, né, que é fundamental para a gerência. E eu também não posso esquecer de mencionar que temos que estar sempre em busca, né, da atualização, conforme eu já tinha até falado, estudando, e principalmente sobre leis e as políticas tributárias que mudam muito, né? Então, a vida do contador é essa, né? É atender ao cliente, prestar consultoria, cumprir as obrigações, estudar, buscar atualização e sem esquecer de gerenciar o próprio negócio, né? Porque também temos a nossa parte financeira, nossa parte de marketing, né? Então, além de trabalhar, né, atender os clientes, também gerir o seu próprio negócio.
Sim, perfeito, Ju. É, a gente às vezes tem isso, né? A gente se cuida do negócio do cliente, mas não cuida do nosso, né? E tu
Exatamente.
Trouxe uma outra coisa importante, né? É a questão de estar sempre estudando, né? Porque muito mais a legislação muda, as obrigações mudam, então não, aquilo que se aprendeu lá na graduação agora, né, para quem está fazendo a graduação agora, é pertinente, mas talvez daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, não seja mais, e aí tem que continuar estudando, né? E até comentaste, né? Tu fez 2 pós, então isso já é um diferencial. Talvez isso justifique o sucesso também que tu tá tendo com teu escritório.
E se a gente fosse dar uma... Ju, acho importante até agora fazer uma observação, que nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, enfim, não paramos um minuto, assim, porque como teve muita mudança na legislação, muitas coisas novas, a gente teve que estar sempre... se no mês que começou ali a pandemia, quando mudou a parte da trabalhista, a gente teve que fazer a folha de pagamento 2 vezes, sabe? Nossa. Então, assim, foi bem punk, então a gente... Como falaste, a gente tem que estar sempre buscando atualização, a gente teve que ler muito, buscar muito, porque era toda hora uma portaria nova, uma MP nova, então, né, principalmente, assim, um exemplo recente, digamos assim, foi a pandemia, né, que nos trouxe muito trabalho.
Sim, enquanto outras áreas tiveram que parar, a área de vocês foi efetivamente uma área que não parou, né? E assim, a vida seguiu, a vida fora escritório continuou, né? Eu sei que tu tem filho pequeno, assim como eu, então nós dois estamos agora em home office, mas o escritório continuou e continuou bombando. Então, até conciliar tudo isso não deve ter sido nada fácil, né?
Nada fácil. Eu acho que até eu brinco assim, se eu não pirei agora, eu não piro mais, porque... Desculpa, é como tu falaste. É o escritório, né? A demanda do escritório. E aí eu tive que conciliar com a necessidade, né, de gerenciar a minha casa, meu filho em casa, e meu marido não teve também, não parou na empresa dele, que é serviço essencial. Então eu tive que realmente me virar nos 30. Mas nada que nós, né, mulheres capacitadas e corajosas, a gente não consiga.
É verdade, é verdade. Eu falo a mesma coisa, se eu sobrevivi a 2020, 2021 vai ser, ó, fichinha. Depois desse ano, olha, eu vou dizer, lá no início eu tive aquele desespero, assim, quando 15 dias parado, a escolinha parada 15 dias, a gente, ah, tá bom, 15 dias, vai ser meio ruim, mas vamos lá. Agora, se tivessem dito que ia ser 6 meses, 7 meses, 8 meses, meu Deus do céu, eu prefiro nem pensar, ainda bem que foi aos poucos, né?
É.
Foi vindo aos pouquinhos.
E agora, e não sei se tu tem essa sensação, mas agora que já se passou 6 meses, eu... Ah, sei lá, não foi tão ruim como eu pensava que ia ser.
Exatamente.
Foi difícil, mas, né?
É, foi.
Eu bem consegui.
Conseguimos, né? Tipo assim, ok. Não foi tão ruim, tive as coisas boas. Aí que a gente vê que a gente pode muito mais do que a gente imagina, né? A gente achava que antes era difícil, né? Aí a gente passou por essa situação que foi um caos. E a gente venceu também. Então, assim, é quase o que vier, a gente tá matando no peito, né? Porque é o que muitas vezes a gente não tem opção, né? E aí, quando a gente empreende, como é o teu caso, a opção é menor ainda, né? Porque não tem enquanto outras empresas conseguiram produzir, parar. Eu sei que muita gente foi demitido, que foi muito ruim. Mas para quem tem um próprio negócio, é bem mais complicado. Porque depende só do teu trabalho. E aí, quando o filho não tá na escolinha, quando não tem suporte... às vezes é um jogo de escolha bem sofrível, vamos dizer assim, né?
Tudo depende de ti, tu tem que fazer por ti, então é bem difícil.
É.
Mas,
aí a gente vê que é forte mesmo que consegue isso, que é o legal. E a gente está agora chegando aqui pertinho do nosso horário de término, Ju. Se você deixar uma dica para o pessoal que está começando agora a faculdade, ou está no meio, enfim, que vai escutar esse podcast, o que você poderia deixar aí para eles de final?
Eu acho que uma boa dica é busquem por estágios em escritórios, né, durante o curso. Né? É muito importante agregar a teoria, a prática, a rotina contábil. Depois da graduação finalizada, busque especializações, busque o seu diferencial como profissional. Né? Na área contábil há muitas opções, os mercados estão em crescimento, como eu comentei antes, perícia, auditoria, contabilidade internacional, compliance, são várias N áreas, então assim, ó, busque o seu diferencial, o seu lugar no mercado. Um profissional em movimento, ele é um profissional em destaque, com certeza.
Uau, adorei essa frase final, um profissional em movimento é um profissional em destaque, adorei isso, Lia. Então assim, Ju, agradeço a tua presença, não sei se tu gostaria de fazer um agradecimento.
Quero agradecer a... Quero agradecer a ti, né, por ter esse segundo convite aí para esse podcast, muito legal. Quero agradecer a Zezuca, que vai ser sempre a minha primeira casa, né? Então, estamos aí à disposição, sempre que precisarem, é só me dar uma ligadinha, que eu adoro participar.
Que legal, Ju, fico muito feliz. E eu agradeço a tua disponibilidade, porque como a gente... falou, não é nada fácil conciliar tudo isso, eu sei que reservar aí uma horinha de bate-papo, porque tem um pouco do antes, um pouco do depois, não é simples, então eu agradeço de novo a tua disponibilidade. Agradeço também a presença de quem está nos ouvindo. Estivemos hoje com a Juliana Oliveira, egressa do curso de Ciências Contábeis, contando um pouco sobre como é essa vida de contadora. E agradeço o pessoal e até o próximo episódio. Até mais!